Falando de Livros.
E agora são 9h20 e eu tenho o prazer de conversar com Vivina de Assis Viana. Ela é de São Pedro dos Ferros, uma cidade aqui do interior de Minas Gerais. Formou-se em Letras pela UFMG, foi cronista do Estado de Minas, jornal aqui de BH, mora hoje em São Paulo. Tem vários livros publicados. O primeiro livro foi um livro bem emblemático, Dia de Ver Meu Pai, publicado na coleção do Pinto, lá na década de 70. E depois disso, ela já escreveu vários livros e eu tenho aqui em mãos hoje Os Passarinhos do Mundo, lançado pela editora Autêntica. Nós vamos conversar sobre isso tudo. Bom dia, Vivina.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, então. O nosso mote aqui é o livro Os Passarinhos do Mundo, lançado pela Autêntica. Mas antes de falar dele, Vivina, eu queria saber do início, como e quando você começou a escrever, especialmente escrever para crianças.
Tá legal. Então, eu vou começar mais do início ainda.
Uhum.
Eu nasci em Morro do Ferro.
Sim.
Vou te corrigir aí. São Pedro dos Ferros, eu sei, é uma outra cidade aí, né?
Uhum.
Mas a minha é Morro do Ferro.
Ah, né? Tá
no,
bom.
Município
não pertence. Ah,
é.
Tá. Morro dos Ferros, município de Oliveira.
De Oliveira, é.
A terra do Olavo Romano.
Do Olavo Romano, que é meu primo.
Que é seu primo,
não
legal.
Não sei se eu tenho a honra de ser primo dele, prima dele, ou ele tem a honra de ser meu primo, mas somos primos.
Ah, somos honrados de ter vocês como escritores mineiros.
Ah, obrigada. Então, eu fiz o curso de letras, como você falou, né?
Uhum.
Aí em Minas, e fui professora durante muitos anos no colégio de aplicação aí em Belo Horizonte, depois em colégios aqui de São Paulo, e dava aula de português, francês, que francês fazia parte do currículo naquele
uhum.
tempo.
Sim.
E professor que se preza lê, né?
É verdade.
Então, eu sempre li, fui criada na fazenda, mas por um pai que lia muito, uma mãe também, então meus irmãos sempre leram, um livro sempre fez parte da nossa vida.
Isso é importantíssimo,
isso,
não é, Vivina?
Importantíssimo, importantíssimo. Lá em casa, podia, assim, a gente podia pedir alguma coisa ao meu pai, ele não poder na hora e tal, mas se a gente pedia livro, sempre podia.
Uhum.
Entendeu? Eu tenho essa lembrança muito benéfica.
Sim. Né?
Da minha criação. Então, é, claro, criada no meio dos livros e fazendo curso de letras e lendo sempre, escrever foi meio uma consequência,
uhum.
né? Porque a gente sabe que só escreve quem lê.
Caminho natural, né?
É, só escreve quem lê, né? Só sabe escrever quem sabe ler.
Uhum.
Né? Então, quando eu vim aqui para São Paulo, eu continuei dando aula, mas comecei a ensaiar uns textos, né, uns contos, umas coisas, e aí foi, né? Nem me lembro exatamente quando, nem como, foi, eu vim para cá em 68. Eu devo ter começado a escrever em 70, por aí, em 73. Eu comecei a publicar uns contos em antologias.
Então, o primeiro...
E o Dia de Ver Meu Pai é de 77.
Sim, o primeiro que consta aqui para mim é A Coisa Melhor do Mundo, que foi um conto que entrou na antologia Os Contos da Mulher Brasileira.
Sim, tem esse, mas antes desse tinha uma coleção também da Brasiliense chamada Contos Jovens,
uhum.
e lá eu publiquei primeiro.
Sim.
Inclusive esse conto também saiu lá, Coisa Melhor do Mundo, e um outro chamado Internato,
uhum.
que era uma lembrança dos meus tempos terríveis de internato em São João del Rei.
Você passou por isso.
Passei, passei. A minha geração quase toda, né?
Pois
mas é,
é
bom porque dá boas histórias.
Ah, com certeza.
A gente sofre, mas escreve depois.
Eu acompanhei muitos casos dos meus tios contando os tempos de internato
é,
também.
Pois é.
Muitas histórias, mamãe também, tudo.
É.
E o que, que você lia na sua infância, assim, títulos, autores, alguma, alguma coisa definida, assim?
É, eu li o Jeca, o primeiro livro que eu li foi o Almanac, né, do Jeca Tatu.
Sim.
Do Monteiro Lobato, né, o Jeca Tatuzinho.
Grande clássico.
É, que era uma história de roça, né?
É.
Ele era um cara da roça, cheio de verme, né? Cheio
uhum.
de coisa. E que depois toma o biotônico Fontoura e muda a vida dele, né?
Ele a história já... do Monteiro Lobato com esse livro é muito engraçado, né? Que ele,
pois é.
Ele depois ganhava os vidros do biotônico Fontoura e servia para os amigos como se fosse um licor, o melhor
então.
Dos licores.
Pois é.
Muito
então
bom.
A minha primeira lembrança é essa. Meu pai assinava vários jornais, né? Então a minha mãe lia, separava para nós e lia as sessões infantis, né,
uhum.
dos jornais, a gente tinha tudo, Correio da Manhã, do Jornal do Brasil, de jornais que eu nem me lembro mais, revista também ele sempre assinava. E infantil, infantil, assim, de livro, o que eu me lembro de ter lido foi o Lobato. Entendeu? Não, mesmo porque não tinha uma literatura infantil muito grande naquela época, né?
É,
não existia,
verdade.
Brasileira. Agora, já na pré-adolescência e adolescência, aí eu li muito, meus irmãos todos leram, a gente leu a coleção inteira de um escritor alemão chamado Karl May, que escreveu aquela série do Winnetou, sabe? Eram 30 volumes, eu tenho, até hoje eu releio e tal, é uma coisa fantástica.
Você
E aí li os juvenis da época, né? Os de aventura, mas que eram todos estrangeiros, né?
Sim,
era Emílio Salgari, os livros do Tarzan, né? Essas coisas. Mas sempre li.
E você é da época também do Tesouro para a Juventude?
Também, também. Mas isso mais na escola, a gente não tinha em casa. Mas no colégio tinha, o Tesouro da Juventude era a Bíblia, né? De todo mundo.
É, de uma certa geração, ele é bem marcante, né?
É. É exatamente a minha, eu tenho 72 anos, né? É essa época aí, o Tesouro da Juventude fazia parte, azul, com... Lombada Dourada, até hoje eu me lembro.
Uma coleção de 18 livros, 18 volumes.
É.
Lá em casa teve também, eu cheguei a pegar. Mas, Vivina, em 77 você escreveu esse O Dia de Ver Meu Pai, que falava, em 77 foi publicado, sobre a separação de pais.
É.
Um livro que ficou muito famoso e uma coleção que ficou famosa na época.
É, né? A coleção do Pinto, né?
É.
Que era uma coleção que tratava de temas, assim, considerados polêmicos, quer dizer, considerados não, eram polêmicos. Polêmicos na época, né?
Com certeza.
Hoje não seriam, né? E eu fiz o quarto volume da coleção, eu acho, ou o terceiro. O primeiro tinha um do Wander Pirolli, tinha um do Henri Correia, de Araújo, acho que o meu foi o terceiro.
Tinha da Laís também.
Tinha um do Loyola, depois o Wander fez o segundo, que o primeiro era o Pinto do Menino, que deu o nome à coleção, né? Depois ele fez Os Rios Morrem de Sede, que é lindo também. A coleção foi crescendo, né? E eu fiz o quarto volume, que foi esse aí, O Dia de Ver Meu Pai, sobre separação de pais, né?
Sim.
E que chegou a ser vetado em várias escolas, né? Eu vivi experiências hoje considero interessantes. Na época eu achei meio traumáticas, né?
Com certeza.
De escolas assim que me convidavam para fazer uma palestra, porque os meninos estavam lendo o livro, e depois me desconvidavam porque não se podia mais ler o livro na escola.
Os pais não gostavam daquela história,
não,
né?
Não. Mas hoje isso não existe mais, né?
Sinais dos tempos, né? Significa que foi realmente...
Naquele tempo, separação era uma novidade, né? Hoje a não separação é novidade.
É verdade.
Né?
Então... Agora, você também fez um livro, A Quatro Mãos, com o Ronaldo Claver, que é
Adriana.
Como é que foi essa experiência de escrever A Quatro Mãos?
Essa experiência foi fantástica. A ideia não foi minha nem dele, foi da Sônia Junqueira, editora da atual editora da Editora Autêntica, né?
Esse livro é de 1990, né?
É. Então, ela teve uma ideia de que ela queria fazer um livro de cartas, publicar. Então, nos convidou. Ela, na época, o texto dela foi exatamente esse. Eu acho que vocês dois têm cara de quem gosta de escrever carta. Né? Na Bienal do Livro, em São Paulo, ela nos convidou, na Bienal de 89. Então, no ano seguinte, a gente fez. Falei, adoro, ele também adora. Então, ele morava aí, mora, né? Eu aqui.
É verdade.
E a gente, então, criou, né? Dois adolescentes que não se conhecem, né? E durante 8 ou 9 meses, a gente trocou cartas pelo correio mesmo. A gente tem as cartas.
E de verdade, né?
De verdade, de verdade. Eu tive que avisar na minha portaria aqui, porque o Ronald aí mora em casa, né, na Pampulha.
É verdade,
Mas eu moro em prédio. Então, a primeira carta que ele mandou para a Ana voltou. Porque não existia Ana no meu prédio, né? Então, eu tive que avisar o zelador que a Ana era eu.
Sim, que interessante.
E explicar, né, que tinha o livro e tal. Então, era tudo assim. A gente tem as cartas. Quando ainda nos convidam, às vezes, para falar sobre o livro, a gente sempre leva para os alunos conferirem. Aquela data que está ali na carta é que está no livro.
Que legal isso.
Sabe? E a carta, elas também, a Sônia não mudou uma linha, porque a gente já escreveu o livro sabendo que aquilo era...
Para publicar.
É, né? Então, a gente já teve aquele cuidado e tal. Então, não mudou nada, 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 nada. E foi uma experiência fantástica, entre outras coisas, porque... me ensinou, e eu acho que é o Ronald também, eu acho que aqui eu posso falar por nós dois, que é possível e é muito bom dividir também texto, escrever a quatro mãos, coisa que quase ninguém faz, né? Eu nunca imaginei que eu fosse fazer, porque o trabalho literário é absolutamente solitário e individual.
É verdade. Agora, né? As cartas têm uma magia, né?
Tem. E às vezes, a humildade que você tem que ter para mudar o rumo do livro mesmo que você não estivesse querendo, entendeu? Porque às vezes eu mandava uma carta pensando, ele vai falar isso, 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 e o livro vai andar por ali. Claro que ele fazia, mandava coisas completamente diferentes do que eu tinha imaginado, né? Não era a minha cabeça, era dele.
Sim, sim.
E eu desviava, né? Eu me desviava para fazer o caminho dele. Ele também deve ter feito isso várias vezes. Isso é muito rico.
É verdade. E é uma forma de, para quem lê, a meninada que está lendo, os adolescentes, ou as crianças mesmo que estão lendo, compartilhar disso e entrar num personagem, né? Sendo menino ou sendo menina.
É. Né? É. Ah, eles fizeram, os alunos fizeram muitos trabalhos bonitos com esse livro, sabe? Uhum. A gente viu muito. Na época nós íamos muito em escola, né? Às vezes nós íamos os dois juntos, quando eu ia em Belo Horizonte, ou eu fui muitas vezes aqui, ele também, a gente se comunicava, né? Então, isso gerou muita coisa interessante.
Deve ter muita coisa interessante entre vocês dois, especialmente, porque são dois professores, né, com prática de ensino, com prática de trabalhar com as crianças, e Ronald também trabalhava no colégio da aplicação, né?
É, só que ele é mais novo que eu.
Sim.
Então, ele não chegou a ser meu colega, né?
Uhum.
Quando eu saí da faculdade, ele estava entrando.
Sim.
Mas vivemos as mesmas experiências, conhecemos as mesmas pessoas, torcemos pelo mesmo time, que é o Galo.
Galo atleticano.
Que está lá no livro.
É verdade. Mas então, Os Passarinhos do Mundo, que é esse que eu tenho nas mãos, você fala com uma singeleza desse tempo de roça, de fazenda, né? E da liberdade, das férias na fazenda. Agora que a gente está em período de férias, deve ter meninada indo para fazendas por aí, né?
É. Então, espero que elas façam arapucas lá, né?
Nas
fazendas. Não para prender, mas para brincar com os passarinhos, né?
Mas que deixem soltos,
então,
né?
Então, isso, esse livro é legal porque ele mescla bem, assim, dois tempos meus, né? A arapuca, as lembranças, as coisas todas que eu vivi em criança, vi meu pai fazendo com meus irmãos e tal. E depois eu já lá com meu filho, né? Com os meus filhos, mas especialmente o Fabiano, que é o personagem aí da história, que fez, que é essa história aí, uma história acontecida mesmo com ele, né? Ele, o empregado da fazenda, o Prego, que é um apelido ótimo para cara de fazenda, né?
É ótimo, perfeito. E a cara do Prego também, que
pois
a Rosinha
é
fez.
Muito boa, né?
A ilustração da Rosinha é fantástica.
Muito boa, é fantástica. Então, eles viveram essa experiência assim de novo, né? Quer dizer, repetição, né?
Uhum.
O ambiente é o mesmo, né? As coisas são as mesmas, então as pessoas são levadas também a repetir coisas que elas não sabem que estão repetindo, né?
É verdade. Porque a experiência é única, né? De cada um.
É. E aí acabei escrevendo, né? Esse livro, assim, com duas lembranças, né? Uma mais antiga, né? Que é a minha, e a outra mais atual, se pode chamar atual, que meu filho agora já tem 32 anos.
Sim.
Ele tinha uns 7.
Uhum.
E que é essa aí, né? Do passarinho que veio e que voltou, né? Ele levou de volta porque ele entendeu por ele mesmo que o lugar dele não era na gaiola, né?
Que beleza.
É na gaiola do coração, né?
Uhum.
Não na gaiola.
Claro, é. Eu, quando era criança, também tinha um passarinho, mas, sei lá, a gente soltou tudo. A gente armava também arapuca e soltava tudo. Não mantinha, não.
É, porque é isso mesmo. Arapuca é uma brincadeira a mais, né?
É.
Mas não é para ficar prendendo, né? Não há quem não saiba isso.
É verdade. A gente tem que deixar a natureza... É, agora estão cuidando muito de cachorrinho, apartamento, que eu acho que é a mesma coisa, né? Cachorro não foi feito para apartamento.
Não, animal é para soltura, né?
Uhum. Como a gente também, né?
É, claro, acho que a gente mais ainda.
A experiência é essa do Fabiano, né?
É.
Vivina, que delícia falar com você aqui.
Ah, eu adorei.
E eu acho que tem muita gente também ouvindo a gente, que já te mandaram abraço. Alexandre Brandão, do Rio de Janeiro, te mandou abraço.
Ah, obrigada para ele também.
E...
A gente andou escrevendo umas crônicas aqui no mesmo site, em São Paulo.
Isso é muito bom, essa reunião à distância de vários escritores, gente que eu converso aqui, que aí fica ligado. É muito bom.
E hoje a internet facilitou muito isso, né?
Ainda bem, nós estamos sinais dos tempos, né?
É legal.
Vivina, sucesso para você nos próximos livros. Tem coisa aí para sair?
Tem, mas eu não posso ficar falando muito, não.
Não, deixa sair, a gente espera.
Mas é um livro quatro mãos, de novo.
Oba, que
com
bom.
Com outro parceiro, mas por enquanto é segredo.
Tá bom, a gente espera a novidade
aqui. Você vai ficar sabendo, não tenha dúvida.
Para anunciar. Um grande abraço para você, sucesso e que venham muitos outros.
Obrigada e fico muito honrada com o convite, muito feliz e abraço aí para o pessoal todo que te ouve, para o pessoal da universidade. Ai, muito obrigada.
Sim, um abraço. Eu conversei com Vivina de Assis Viana, ela que é mineira de Morro dos Ferros e ela é autora de vários livros infantis. Eu conversei com um que eu tenho em mãos, que é Os Passarinhos do Mundo, lançado pela Editora Autêntica. Mas a Vivina tem vários livros. A Coisa Melhor do Mundo, que é um conto, tem O Arco-Íris Tem Mapa, Histórias do Tempo de Escola, Ana e Pedro, que ela escreveu em conjunto com o Ronaldo Clever, Pipoca no Quinto Andar, Aqui em Nova York, em Loco, e outros tantos livros. Vale a pena procurar mais livros da Vivina de Assis Viana. Sobre Os Passarinhos do Mundo, você pode conferir no site da Editora Autêntica. O endereço é www.autenticaeditora.com.br.
Falando de livros.